não o fizemos de forma tímida. Fizemos-lo com um crescimento de 40% de 2017 até aos dias de hoje. Não o fizemos de qualquer forma, nem de, por qualquer meio. Fizemos-lo porque assumimos o compromisso e o desígnio nacional de fazer do ensino superior e da ciência um motor de desenvolvimento do país e também, por isso, a principal arma que temos para vencer no futuro todos os desafios. Este caminho tem contribuído decisivamente para construirmos o ecossistema científico mais vivo e mais dinâmico, que tem tido reflexos, por exemplo, no aumento e no reforço dos pedidos de patentes a nível nacional. Por exemplo, em termos conquistado hoje o maior número de investigadores sempre face à nossa população ativa. Por exemplo, e sabendo que temos caminho a percorrer, mas na diversificação e na valorização do emprego científico. Sabemos que precisamos trazer o país para a ciência, de puxar o país para a ciência, mas também sabemos que precisamos levar a ciência ao país. Precisamos, por exemplo, de consolidar e de continuar esse trabalho ao nível dos nossos laboratórios colaborativos, de reproduzir a ciência viva pelas nossas escolas, chegando em proximidade às novas gerações. Ou, por exemplo, de acarinhar iniciativas como aquela que está neste momento a acontecer em Ponte de Sor, como o CANSAT, em que nós desafiamos os nossos alunos para terem missões espaciais de pequena escala. Ou, por exemplo, e permitam-me aqui um parênteses regional, porque estamos a caminho dos 50 anos do 25 de Abril e precisamos também de perceber aquilo que fomos, aquilo que temos sido e aquilo que somos hoje. Como o Alentejo consegue hoje ser a região da Europa com mais mulheres inventoras, ou como o Alentejo consegue hoje, por exemplo, conquistar agendas mobilizadoras no âmbito da agenda aeroespacial. Prova tudo isso é a aposta que temos feito, por exemplo, em termos mais de um terço do PRR dedicado a atividades de investigação e desenvolvimento e aquilo que a Sra. Ministra já aqui referiu que estamos a fazer ao nível da reprogramação e também do estarmos a fazer de forma ousada, de forma ambiciosa e de forma disruptiva através das agendas mobilizadoras, casando o conhecimento, a academia, com os territórios, as autarquias e as nossas empresas. Também a esse propósito, acho também que merece uma palavra e desenvolvimento neste debate o papel que o ensino superior e a ciência têm tido naquilo que é o desenho do futuro e da especialização económica do país. A forma como estamos a avançar nos microchips ou nos semicondutores com verba no PRR português, mas também em Espanha e em todo o contexto de uma estratégia europeia. Como temos uma agenda do espaço ou de como temos, por exemplo, uma agenda de industrialização para a saúde. E por isso essa é a pergunta que deixo, Sra. Ministra, como é que a ciência está a contribuir para esta transformação e como é que esta transformação também contribui correlativamente e reciprocamente para revolucionarmos o nosso paradigma científico.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Alves. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Eduardo Alves. Realmente os números que indica são reveladores daquilo que existe hoje em dia na área da ciência em Portugal. Temos 312 unidades de investigação, temos 41 laboratórios colaborativos que juntam empresas e o Sistema Científico Nacional, temos 40 laboratórios associados, temos cerca de 7 mil bolsas de doutoramento em execução. Fechámos em março agora a call deste ano em que abrimos 400 posições de bolsas de doutoramento para ambiente não académico, exatamente para favorecer e ter alunos doutorados, ter pessoas altamente qualificadas em empresas. Temos neste momento cerca de 8% de doutorados em empresas e queremos ter mais, porque é dessa forma que o sistema científico, as próprias empresas, a economia se pode dinamizar e projetar mais Portugal. Temos também, por exemplo, mais de 10 mil investigadores contratados, seja através de vários concursos, através da FCT. Temos também, como referiu, as próprias agendas mobilizadoras, que são um excelente exemplo da forma como se pode ligar a parte do sistema científico e tecnológico às empresas, que é crucial, caso contrário não há desenvolvimento económico. Foi também no âmbito da reprogramação, foi a linha de financiamento que teve um aumento maior, passou de 930 milhões para 2.850 milhões de euros. E desses, 38% é para o sistema científico e nacional. Portanto, neste momento temos financiamento e temos instrumentos como o país nunca teve para dinamizar não só a ciência, mas também a economia. Portanto, acho que estamos no caminho certo, mesmo no âmbito da reprogramação, para além das agendas mobilizadoras, inscrevemos nesta reprogramação a ciência. Não tinha sido feita no primeiro PRR. Neste momento temos exatamente a ciência, não só queremos criar um campo de ciência com a mudança da própria Fundação para a Ciência e Tecnologia, queremos criar um balcão de ciência exatamente para ter uma aproximação maior entre os investigadores e as agências de financiamento. Portanto, este Governo acho que está a trabalhar no sentido certo para mais ciência, mais ensino superior e, acima de tudo, para um Portugal melhor.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora, pela voz da Sra. Deputada Maria João Castro. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Os governos do PS têm reduzido os custos das nossas famílias com a frequência no ensino superior. Portanto, congelamos e a seguir diminuímos o valor das propinas. Vale a pena dizer novamente que desde que o PS é governo, as propinas baixaram, passando o seu valor máximo de 1.063 para 697 euros. Se não o tivéssemos feito, os estudantes hoje pagariam cerca de 1.200 euros. Reforçamos a ação social, quer no volume dos recursos, quer no número dos estudantes bolseiros, graças ao alargamento do limiar de elegibilidade, que desde 2017 aumentou duas vezes. Temos hoje cerca de 80 mil estudantes com bolsa. E em setembro de 2023, como foi dito aqui, esse limiar aumenta mais uma vez em 12%. Aumentaram os valores das bolsas e os complementos. Como foi dito, e vale a pena repetir, houve um reforço extraordinário das bolsas de estudo em 10% para todos os estudantes, para mitigar os efeitos da inflação. Criamos um complemento anual para apoiar as deslocações dos nossos estudantes. Foi criado um apoio extraordinário para suportar os custos de alojamento com todos os estudantes deslocados, desde que sejam beneficiários até ao terceiro escalão do abono de família. O Governo está a fazer uma aposta na construção e reabilitação do alojamento estudantil. Portanto, problema sério que não tem sido resolvido e reconhecemos da forma mais célere. Mas durante esta legislatura está previsto um investimento de 450 milhões de euros. E aqui o PRR é fundamental com uma dotação de 375 milhões. Aumentamos o pagamento das propinas de mestrado aos estudantes carenciados, que passou de 871 para 2.750 euros. Propinas mais baixas, mais bolsas, mais apoio às nossas famílias é uma matriz a que nos mantemos e vamos manter fiéis. Mas não chegamos a uma meta, há um caminho a fazer. E se hoje metade dos jovens com menos de 20 anos frequenta o ensino superior, um aumento de mais de 25% desde 2015, temos de continuar para que todos os jovens, independente da sua origem, o possam fazer. Mas com passos seguros e consistentes, porque não podemos correr o risco de voltar para trás. Portanto, Sra. Ministra, como vamos prosseguir este caminho? Como vamos fazer para melhorar o muito que já conseguimos fazer? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria João Castro. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Maria João Castro. Realmente gostaria de reforçar exatamente o que temos feito na área da ação social, porque não queremos, acima de tudo, que nenhum estudante fique para trás e que não deixe de ingressar no ensino superior por razões socioeconómicas. Aumentámos a bolsa em 10%, reforçámos duas vezes o complemento de alojamento, portanto, alargámos a base, não só damos o complemento a alunos bolseiros, como também não bolseiros. Aliás, a ação social em 2022 bateu novo recorde, 151 milhões de euros. Portanto, acho que tem existido e vai continuar a existir, porque, como mencionou, nós para o ano vamos ter mais bolseiros, porque alargámos a base, e ainda bem, significa que estamos a trabalhar no sentido certo, estamos a capacitar e a dar possibilidade a que mais jovens, não só mais jovens possam aceder ao ensino superior, mas também até a diversificar exatamente os públicos desses alvos. Batemos este ano, por exemplo, este ano letivo, um recorde. Temos mais de 430 alunos inscritos a frequentar o ensino superior. Até temos menos alunos, porque estamos com uma cava demográfica, mas conseguimos, exatamente face a essa dificuldade, a essa diminuição de alunos, temos mais alunos no ensino superior. Queremos diversificar, queremos alargar, portanto é isso que pretendemos e vamos trabalhar, e acho que, como mencionou, a ação social tem aqui um papel fundamental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua-nos a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agora, pela voz do Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados. O Governo do Partido Socialista está a transformar o acesso ao ensino superior no nosso país e a abrir caminho para que todos possam ser parte de um futuro de mais formação e de mais ambição. Através da previsibilidade, com a recente antecipação de todo o processo de fixação de vagas, garantimos que o início do ano letivo se faça praticamente em simultâneo para todos os alunos, acabando com a disparidade daqueles que, entrando nas segundas e nas terceiras fases, tinham somente acesso às aulas até 6 semanas depois. Mas também na ponderação. Quando publicamos as vagas e os ciclos de estudo disponíveis no início deste mês de abril, como fizemos, oferecemos a todos os nossos alunos a oportunidade de uma decisão ponderada face ao seu futuro, de uma decisão ponderada face aos exames aos quais se querem inscrever, pois só assim combateremos o abandono e daremos ferramentas a todos de conhecer antecipadamente a sua nova realidade. Mas também, senhoras e senhores deputados, através da mobilidade social. Pela primeira vez, senhora ministra, será disponibilizado um contingente prioritário de estudantes carenciados economicamente, com 2% de vagas para beneficiários da ação social escolar. À direita dos cortes, à direita da insensibilidade, à direita do salve-se quem puder, o PS responde de forma musculada àqueles que mais precisam do Estado para corresponder às suas expectativas no ensino superior. Mas também, senhores deputados e senhoras deputadas, através da formação ao longo da vida e da inclusão, é com este Governo, é com este Ministério que mantemos a aposta no contingente de acesso dos mais de 23 anos e iremos simplificar os procedimentos de entrada de análise aos candidatos com deficiência. Hoje, através de uma das grandes marcas do Partido Socialista, temos um país onde um jovem de 20 anos frequenta tanto em média o ensino superior em Portugal como qualquer jovem da União Europeia. Esta é a convergência que queremos ter com a União Europeia, é esta a convergência que faz diferença no futuro do nosso país. Portanto, Sra. Ministra, a pergunta é simples. Queremos continuar a tirar este caminho de futuro. Por isso, de que forma julga que estas mudanças afetarão decisivamente o futuro do ensino superior em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Realmente aquilo que temos feito, para além do financiamento e do aumento do financiamento, neste caso em particular para o ensino superior, por vezes também é importante a parte de todas as reformas estruturais que introduzimos e as modificações que introduzimos exatamente para garantir que ninguém fica para trás. Gostaria, nesse sentido, de reforçar aquilo que foi feito este ano. Nós criámos um contingente prioritário exatamente para permitir que alunos mais desfavorecidos possam ingressar no ensino superior. Aliás, esse regime prioritário era voluntário, não era obrigatório que todas as instituições do ensino superior aderissem, queríamos até ter alguns estudos, alguns casos piloto. Foi todo neste momento, todas as instituições do ensino superior aderiram, portanto vão ter a possibilidade de receber esses alunos e, para além disso, porque o importante quando se fazem estas mudanças é também fazer o acompanhamento destas medidas, ver se realmente as medidas tiveram impacto e se o impacto foi positivo ou negativo. E, nesse sentido, o Ministério, através da Direção-Geral do Ensino Superior, candidatou-se a um projeto europeu da DG Reforma, no valor de 600 mil euros, que vai precisamente fazer o